Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações pelo estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O período de chuvas intensas e acima da média para a época do ano tem causado transtornos frequentes na região do Vale do Iguaçu. E é para lá que a gente vai conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Vale do Iguaçu tem sofrido com o clima nas últimas semanas. Nesta madrugada choveu muito forte por aqui, uma chuva bastante intensa, um alto volume de água e que acaba trazendo transtornos. São vários dias em sequência com tempo chuvoso e os prejuízos vão se acumulando. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, é que nesta terça-feira, até o final do dia, a precipitação acumulada seja de cerca de 60 milímetros na região, o que representa um número bastante significativo. Desde fevereiro, o Vale do Iguaçu vem registrando chuvas acima da média histórica, com vários municípios da região sofrendo alagamentos e contabilizando prejuízos. Os transtornos se dão principalmente nas estradas rurais, no interior dessas cidades. Em União da Vitória, já tivemos situações em que os ônibus escolares não conseguem chegar em determinadas áreas e os alunos acabam faltando à escola por conta dos estragos nas estradas que impedem a passagem dos veículos. O nível do Rio Iguaçu atualmente está em 2,95 metros. A previsão para os próximos dias é que a chuva dê uma trégua, Luciana, mas aí chega o frio. Na sexta-feira, devemos ter temperaturas mínimas na casa dos 6 graus aqui no Vale do Iguaçu. Eu volto com você, Luciana.
Olha só, 6 graus de temperatura é o frio que deve também se espalhar por outras regiões do estado. Eu já imagino chegando por aqui no leste também. 10 horas e 36 minutos. Olha, lá do Vale do Iguaçu, de União da Vitória, nós vamos a Maringá. Maringá está na semana D contra a dengue. Por lá, o número de casos da doença vem aumentando. Campo Mourão, que fica na região, também está com números próximos de uma epidemia da doença. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia. A gente já tenta restabelecer a conexão aqui com a Letícia de Maringá. A gente vai antes, então, para Londrina, porque por lá os pais vão poder escolher qual vacina contra o coronavírus o filho vai receber. Você ouviu bem? Os pais de Londrina vão poder escolher qual vacina contra o coronavírus o filho vai receber. A Secretaria de Saúde da cidade tomou a medida com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal entre os pequenos. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia. A Secretaria de Saúde anunciou, então, como você disse, que os pais ou os responsáveis vão poder escolher, a partir de agora, qual vacina contra o coronavírus o filho vai receber aqui na cidade. A medida vale para crianças e adolescentes que têm entre 6 e 17 anos de idade. Atualmente, está dentro da faixa etária, está sendo vacinado com doses da Pfizer e da Coronavac. Essa escolha vai precisar ser feita na hora do agendamento da aplicação da dose. E só vale para quem ainda não tomou nenhuma, nem a primeira dose, inclusive, do imunizante. A Prefeitura resolveu fazer isso com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, principalmente entre as crianças. Atualmente, 17% dos 42 mil meninos e meninas de 5 a 12 anos ainda não iniciaram a imunização contra a Covid-19 em Londrina. O secretário de Saúde lembrou que tanto a vacina da Pfizer como da Coronavac são eficazes e aprovadas pela Anvisa e destacou que a medida só foi tomada por conta da disseminação de fake news relacionadas aos imunizantes, que, conforme ele, confundiram e geraram dúvidas em algumas famílias. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Agora são 10 horas e 39 minutos. Um novo grupo de refugiados ucranianos chegou ao Paraná nesta segunda-feira. São mulheres, crianças, idosos, recepcionados por um grupo de voluntários que preparou uma série de ações para acolher essas famílias. Eles estão em uma chácara em Mandirituba, município da região metropolitana de Curitiba. O grupo, que é formado por 6 famílias de refugiados, encontrou decoração típica e voluntários dispostos a tornar a saída da terra natal e a chegada a um outro país mais agradável. A Marta Zimmermann, da Associação Batista de Ação Social de Curitiba, pensou em todos os detalhes.
Tudo preparado, bem bonito, bem colorido. Os quartos todos são suítes, então cada família vai ficar bem acomodada em cada quarto. A ideia é que eles fiquem, né, pelo menos uma semana, para que ele possa ajudá-los na questão de documentação, vacinação das crianças, nas necessidades primeiras.
Além da avaliação médica e vacinas contra a Covid-19, a comunidade se mobilizou para conseguir doações de roupas, calçados e alimentos. Para os pequenos, um carinho a mais.
Crianças também vão ganhar brinquedo, né? Porque quando a gente sai corrido, não dá tempo de levar aqueles brinquedos que a gente ama. Então, eles vão ter brinquedos também.
Então tá aí, vão ter brinquedos também essas crianças, né? Outro grupo de 50 refugiados deve chegar ao Paraná nesta quinta-feira. O apoio será estendido para esses que já chegaram durante um ano, graças à mobilização de várias igrejas batistas. O novo lar em Prudentópolis está sendo preparado.
A ideia é que cada igreja assuma as famílias por um ano, com todas as necessidades que eles têm. Então, no nosso caso, já alugamos 7 apartamentos, estamos mobiliando ali em Prudentópolis, onde tem uma comunidade ucraniana ali bem significativa.
Aí, então depois eles vão para Prudentópolis. Como eu disse, um outro grupo de 50 refugiados deve chegar na quinta-feira ao Paraná, deve passar pelos mesmos processos de acolhimento. Quase 600 mil descendentes de ucranianos vivem no Brasil e pedem o fim, claro, da guerra declarada pela Rússia à Ucrânia. Ainda com relação a esse assunto, 74 vistos e 27 residências humanitárias foram concedidos pelo governo do estado para os refugiados. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Olha, essas informações dos vistos e residências humanitárias concedidos pelo governo brasileiro para ucranianos estão no boletim Migração Ucraniana. O balanço aponta também que em 2022 foram reconhecidos 4 refugiados e há ainda 37 processos de refúgio em andamento. A concessão de vistos e autorizações de residência humanitária foi possível graças a uma portaria interministerial do Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, atendendo às necessidades de ucranianos afetados pelo conflito armado na Ucrânia. O visto humanitário pode ser solicitado no exterior e permite a entrada no Brasil pelo prazo de 180 dias. Esse trabalho de apoio da Organização Internacional para as Migrações do OBMigra, Observatório das Migrações Internacionais, disponibiliza orientações e canais de acesso a informações para requerer o visto ou a autorização de residência por acolhida humanitária e também para solicitação de refúgio no Brasil. E ainda mais uma informação, Luciana, para complementar, o Brasil, em especial o Paraná, sempre foi muito procurado pelos imigrantes ucranianos para fixar moradia. Tanto que Prudentópolis, como já foi citado aí, na região centro-sul do Paraná, próximo da capital, tem a maior colônia de imigrantes ucranianos do Brasil, sendo considerada a Ucrânia brasileira. E entre janeiro de 2010 e dezembro de 2021, mais de 3.300 ucranianos registraram residência no Brasil. Quase 2.300 registros de residência foram realizados na região sul do país, deles o Paraná, um dos principais destinos dos imigrantes ucranianos, e juntamente com os poloneses, os ucranianos compõem o maior contingente de imigrantes eslavos no Brasil. Lucian.
Obrigado pelas informações. Aí então, né, como disse a Cris, né, estes vistos foram concedidos, 74 vistos, 27 residências humanitárias, mais refugiados devem chegar ao longo dessa semana. É o Brasil e o Paraná tratando muito bem essas vítimas da guerra lá na Ucrânia. 10h44, e a gente volta a falar agora com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, porque a cidade está na semana D contra a dengue. Por lá, o número de casos vem aumentando em municípios da região também, né, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Maringá lançou hoje a semana D de combate à dengue. As ações vão envolver várias secretarias municipais. Os agentes de endemias vão às casas fazer a fiscalização. A Secretaria de Limpeza Urbana vai com os caminhões recolhendo os entulhos, inclusive nos fundos de vale. Essa é uma ação de prevenção. Maringá não está em epidemia de dengue. Segundo dados da Secretaria de Saúde, são 427 casos confirmados da doença desde o início epidemiológico aqui em Maringá, né, que começou em agosto do ano passado, mas com o aumento das confirmações, e esta época do ano que normalmente é o pico da doença por causa do calor e da chuva, as ações de prevenção vão ser intensificadas aqui em Maringá. Inclusive nas escolas, os alunos da rede municipal de ensino vão receber cartilhas didáticas para conscientização sobre os cuidados com a dengue. Aqui na região, como você falou, em Campo Mourão, a situação da dengue também é bastante complicada, está preocupando a administração. São mais de 200 casos confirmados de dengue em Campo Mourão, inclusive nos distritos menores, o que tem preocupado a administração. A cidade está em risco alto de proliferação da doença e teme entrar em uma epidemia de dengue. Nós conversamos com o prefeito de Campo Mourão na semana passada, que nos falou da alta demanda nas unidades de saúde, justamente por causa desse aumento de casos de dengue, e os profissionais não estão dando conta desses casos. Lembrando, né, Lucian, que o mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue e ele se prolifera onde tem água parada, principalmente nos quintais, residências, né, quintais de residências e também nos entulhos. E é uma doença que pode matar e evitar o foco de proliferação da doença e a única prevenção contra a dengue, Lucian.
Exatamente, bem lembrado, Letícia, é uma doença e é séria, deve ser levada a sério, assim como todas as demais, né? Como, por exemplo, a Covid-19, que a gente tem, pelo menos as pessoas sensatas têm levado a sério nesses últimos 2 anos a doença. O assunto agora é economia. Em Ponta Grossa, a cesta básica chegou a R$ 809,00 e o preço da batata subiu mais de 73%. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Os dados são do Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa e apresentam o aumento do preço da cesta básica no mês de março, comparado ao mês de fevereiro. A variação mensal foi de 5,8%, com o custo chegando a R$ 809,59. A comparação corresponde à primeira semana de março com a primeira semana de abril. O levantamento tem como base as compras online oferecidas pelos sistemas de delivery dos supermercados aqui de Ponta Grossa. Dos 33 produtos que compõem a cesta básica do pontagrossense, 26 apresentaram aumento e 7 apresentaram redução de preço. Desde novembro, a batata é o produto que ficou mais caro em março, subindo 73,8%. Em contrapartida, a cebola teve queda de 13,3%. O custo de hortifruti grangeiros apresentou a maior elevação nos preços, chegando a quase 20% em relação às outras 4 categorias de produtos pesquisados. No grupo de alimentação geral, houve aumento de 4,7%, com elevação do preço do leite para 13%. O grupo da carne teve aumento de 5,9%, com destaque para o frango, que ficou 11% mais caro. No grupo higiene, o aumento foi de 4%, e dentro deste, a maior variação de preço foi do sabonete, que subiu 11,5%. No levantamento, foram considerados o consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de uma família de 3 membros, com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos aqui na cidade de Ponta Grossa. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.